Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite em que, sinceramente, já nos cansámos e já tornámos repetitivo o facto de dizer em primeiro lugar o Sporting, em segundo lugar, boa noite, começámos o programa 4 segundos antes da hora habitual. E porquê? Em homenagem então aos 4 pontos de avanço que o Sporting tem neste momento na Liga NOS. Dar as boas-vindas, obviamente, ao nosso plantel habitual. João, começo por ti. Boa noite, bem-vindo uma vez mais. Não te estamos a ouvir, João.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Estava 4 segundos à frente.
Exato.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a quem nos tem a ver. Hoje vim de óculos, porque como a distância aumentou e eu sou miúdo, precisava
Tens que
de
ver.
óculos mais necessários, precisava dos óculos. Eu só dizer que esta camisola é do Sporting, para fazer patrocínio à Loja Verde. É uma camisola, portanto, do Sporting. E é uma bonita camisola que podem comprar na Loja Verde. Também ajudar, obviamente, o Sporting a divulgar estes produtos que são bonitos. Ainda. Neste fim de semana, o Pedro Porro com um casaco de Sporting preto com um leão em dourado espetacular. E portanto, olha, se calhar vai ser a próxima compra. Portanto, neste caso, comprei na loja de Sporting também para ajudar o clube. E portanto, vamos a isso. Vamos a mais uma análise sobre os jogos, do fim de semana, neste caso do Sporting. Depois o Tigas com as modalidades. E siga.
Estamos prontos para mais um novo programa. Pedro, boa noite, bem-vindo uma vez mais.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos estão a ver e ouvir e que nos vão ouvir nos próximos dias. Vamos a isto.
E estamos prontos para mais um programa. Ainda antes de irmos aqui aos temas de hoje e, obviamente, dar aqui a segurança do primeiro lugar no campeonato, uma vez mais, agradecer, obviamente, aos nossos patronos do Sporting 160 por todo o apoio a este projeto. Dar também aqui a nota de que o grupo do Discord disponível para quem quiser aqui fazer parte dele. E falando aqui no Patreon e no Discord, João, que balanço fazes de 2020 do Sporting 160?
Foi um grande ano para nós, obviamente com altos e baixos. Passamos momentos em que tivemos que comentar um período muito complicado do Sporting, obviamente. Relembro bem os jogos que nós vivemos ao vivo e depois com o confinamento. Mas foi um ano de mudança em que tivemos também que inovar mais uma vez. Fizemos muitos conteúdos para o Patreon, como vocês sabem, vamos fazer mais. Portanto, tivemos muitas horas, como o Pedro até já postou num tweet Sporting 160, acho que foram 48 programas, mais não sei quantas horas em ou 100 programas em Patreon, 180 Patreões, assim qualquer coisa qualquer, e
Estava aqui
portanto
a procurar.
foi muito muito intenso. Fez muita companhia no confinamento. Devo dizer que gravar as manhãs do Castro fez-me bem no confinamento para ter uma autodisciplina para gravar antes de começar a trabalhar, e portanto trabalhar mais cedo. E espero que tenham. Também lançamos, obviamente, as novas suetes. Portanto, foi um grande ano para nós. Tivemos também muito crescimento no YouTube, se eu não me engano, e portanto, e noutras plataformas também. E portanto, acho que foi um ano positivo, com convidados também de alto gabarito e que trouxeram muita, muita riqueza ao programa. E vamos continuar.
E vamos continuar, e precisamente no termo continuar, Pedro, o que é que podemos esperar para este 2021 no Sporting 160? Para além da promessa que já fizemos a semana passada.
Não, a promessa que é aquela promessa do programa em direto, se formos campeões, não é? Lisboa-Porto e
Exatamente.
Porto-Lisboa, ou seja o que for, ou voltar a Portugal,
O que
o que
for.
for. Não, o João começou por dizer bem, nós em 2020 a nossa atividade foram os tais 46 programas em direto, fizemos 180 áudios para o Patreon. O João é um dos responsáveis máximos pela produção desses áudios para o Patreon. Tivemos uma audiência estimada que andará entre os 150 mil ouvintes entre todas as plataformas. Passamos a ter o vídeo, que acabou por ser muito importante. E eu acho que para 2021 aquilo que mais queremos, sem dúvida, além de saudinha para todos nós e obviamente o título para o Sporting no futebol, era podermos fazer os programas ao vivo. Acho que iria ser muito interessante. Eu acho que há aqui duas ou três coisas que sinto que necessitamos de fazer assim que for possível, com muita urgência. Uma é de ir aos jogos e estar com muita gente, com gente que já não estamos há muito tempo, e de conviver com pessoas, seja a norte, seja a sul, seja em Lisboa, seja onde for, nos estádios. Outra é fazer os programas ao vivo e discutir com a família sportinguista, o nosso clube, com a elevação, sempre com uma atitude muito positiva. Pelo menos isso acho que era muito importante as pessoas, e depois era obviamente fazermos assim um mega almoço, um mega jantar de ouvintes do Sporting 160, antigos, novos, assim, podemos fazer isso a meio do caminho, seria uma coisa muito interessante. E acho que outra coisa que também já nos pediram e que eu, entretanto, já falamos aqui, a ver se em breve voltamos aqui a ter o Sherba, a ver se fazemos aqui algumas edições especiais.
Pessoas que têm pena,
sim, exatamente. Já não houve uma altura que tínhamos aqui regularmente, depois acabou-se, depois pensou-se em regressar com alguns programas temáticos, ele também tem andado bastante atarefado, imagino que as coisas não são às vezes são assim tão fáceis de reunir com o tempo que se vai tendo, mas era também uma coisa interessante voltar aqui a fazer. E certamente novos convidados que irão aparecer. Claro que é mais fácil não ter convidados numa altura em que o Sporting ganha, porque nós temos mais prazer em fazer o programa e repara que nós muitas vezes gostávamos também estar sempre aqui a falar mal. E
chegámos a falar disso várias vezes.
Chegámos a falar disso várias vezes em off, mas quando o Sporting... O ano passado perdia vários jogos e as coisas eram sempre negativas. Às vezes era também muito chato para nós estarmos aqui sempre a discutir. Os programas quase que se repetiam e por isso muitas vezes procurávamos os convidados. Obviamente iremos continuar a ter convidados porque são parte essencial do programa, mas acho que entre estas coisas todas é aquilo que nós desejamos para 2021.
Um grande, grande ano para o Sporting e também obviamente para o Sporting Sendicenda. João, vamos então ao jogo 2-0 contra o Braga, num dos jogos provavelmente mais importantes desta primeira fase.
Bem, vamos ao jogo. Eu disse a semana passada que o Pote ia marcar o golo e confirma-se que Pedro Gonçalves marcou o golo, portanto fica aqui a minha certeza que pode ia marcar e marcou mesmo. E depois também disse uma coisa muito importante, que acho que muitos sportinguistas estavam com muito receio do Braga, receio a mais, e foi o que eu disse a semana passada: era preciso ter confiança na equipa, era preciso ter confiança no treinador, nós é que éramos os líderes, nós é que éramos a melhor defesa, nós é que já não sofríamos em casa há 3 jogos seguidos que não sofríamos nenhum golo, e a verdade é que já estamos há 4 jogos em casa sem sofrer um golo. Há 56 anos que não marcava, que não conseguimos isto que conseguimos, que foi marcar em todos os jogos até à data do campeonato. E, portanto, o Sporting, obviamente, tem que ter, por parte também dos adeptos, confiança. Porque o Sporting mostrou este ano uma coisa diferente, isso eu e o Pedro dissemos no jogo do Porto. É que esta equipa vai se debater com os restantes, top 4 da Liga, e o ano passado não o fez. Não conseguimos ganhar nenhum jogo aos 4 primeiros classificados da Liga, e a verdade é que este ano já vencemos um, empatamos outro, até que podíamos ter ganho. E, portanto, o que eu referi, e foi aquilo que o Sporting provou, é que o Sporting, até fiz isso no Patreon, quando dei as estatísticas da Liga, acho que foi na sexta-feira, que o Sporting era uma equipa altamente eficaz, e voltou a ser altamente eficaz. O Sporting começou muito bem o jogo, dominou os primeiros 18 minutos, 20 minutos, com uma pressão muito alta, não deixou o Braga sair, mas o Sporting, ao fazer isso, ao empurrar a equipa do Braga para trás, a verdade é que também não conseguiu criar nenhuma grande ocasião de golo. Há um lance que podia ter dado golo, que é o cruzamento de Porro, um cruzamento puxado, em que o Nuno Santos falha, não chega a bola por alguns centímetros, mas a verdade é que o Sporting, contra blocos mais baixos ou mais recuados, tem sempre muitas dificuldades. E depois o que aconteceu? À medida que o Braga foi acertando as marcações, explorando as linhas do Sporting, sabia muito bem explorar entre as linhas do Sporting, começou a criar muitas ocasiões, ou algumas ocasiões, criou 3. Pelo meio, obviamente, houve lances dos penaltis que iam a criar oportunidades de golos para o Sporting, não foram criadas porque o Arte não assinalou, mas nem sequer vou por esse tema. Mas depois o Braga teve ali, realmente, lembro-me do remate ao poste, e lembro também das defesas de Adam, que foi um elemento preponderante. Depois, na segunda parte, foi aquilo que eu estava a comentar na altura no Twitter: era preciso o Pedro Gonçalves aparecer mais um jogo, senão tinha que ser substituído. E como é que o Ruben Amorim muda o Sporting para a segunda parte? Muda fazendo o Pedro Gonçalves atuar mais ao meio, estando mais entre linhas, mas recebendo mais a bola no meio, fugindo das marcações, que estava a ser alvo, vir buscar mais o jogo. E o Sporting, apesar daquele golo anulado ao Braga, e bem anulado, por 14 centímetros, mas está fora de jogo. O Sporting depois conseguiu ser outra vez uma equipa eficaz. E o lance nasce do Nuno Mendes, que por acaso nem fez assim um grande jogo, está numa fase menos boa, também ainda um bocadinho tocado. Faz um grande passo na desmarcação da profundidade, isto porque o Braga também subiu, e estava a comentar até com um colega no WhatsApp que era bom o Braga subir, ia nos dar mais garantias, porque o Sporting é uma equipa que ataca bem a profundidade. E depois o Nuno Santos tem um toque fantástico para o Pedro Gonçalves, que outra vez com uma eficácia incrível mete a bola no fundo das malhas. E portanto o Sporting, depois de estar a ganhar, eu senti muito mais confortável. Porquê? Porque o Sporting é uma equipa que se sente muito confortável em transição. E portanto senti que o jogo, tirando um lance que pudesse acontecer de bola parada ou algo do género, o Sporting podia ter o jogo controlado. Ruben Amorim mexe bem e mexe fundamentalmente quando mete o Matheus Nunes a proteger o lado direito, isto porque o Matheus Nunes deu uma capacidade defensiva bastante grande, recuperar a bola, e sobretudo porque consegue transportar a bola e ganhar muitos metros em campo. E depois apareceu lá na frente a fazer o golo numa grande jogada de Sporar, que parecia o Otará nas Antas ou Pedro, só que no lado inverso, encaixando por lá fora, e o Otará acabou mesmo por marcar o golo, aqui não conseguiu, mas a recarga de Matheus Nunes. E portanto o Sporting mais uma vez foi, eu acho que adjetivando o Sporting e esta vitória, o Sporting é uma equipa muito solidária, a meu ver, defensivamente. Os jogadores são muito solidários uns com os outros quando ou há uma perda de bola, ou quando estão numa situação de inferioridade. Portanto, nota a equipa muito...
Olha, já solidária. Agora, notaste, desculpa estar a interromper-te, Sporting. Notaste diferença com o regresso de Fedal?
Notei, claro, nota-se a diferença. Eu falei isso a semana passada, que achei que o Gonçalo Inácio tremeu muito. Fedal é outro jogador, já é um jogador feito, ganha muitos lances de cabeça, teve muito bem na antecipação. Neto, se calhar, fez a melhor exibição da época do lado dele. Pode ser o patinho feio, mas a verdade é que, a nível estatístico de interseções e de remates interceptados, é dos melhores jogadores de Sporting. E portanto o Sporting defensivamente, apesar de Palhinha não ter estado tão preponderante como teve noutros jogos, teve, quanto a mim, três jogadores fundamentais. Adam na baliza, deu muita segurança com defesas fantásticas. Porro, que para mim foi o melhor jogador em campo, um jogador com uma qualidade que já tínhamos aqui falado, um portento, e portanto estão aqui a dizer, meteu o Galeno no bolso, meteu quase sempre, só um ou outro lance que foi batido, mas sempre bem nas dobras também, a equipa solidária, outra vez solidária. E depois João Mário. Isto porque é que eu vou falar de João Mário? Porque João Mário é assim mesmo. João Mário transpira classe, e é nestes jogos que eu acho que se nota essa classe. Porquê? Porque João Mário não se esconde nestes jogos. Assume, temporizou o jogo, deu linhas de passe, soube ter a bola, deixar a equipa respirar, e acho que João Mário fez uma grande exibição. Tem um momento particular que eu ontem mencionei no Twitter, que é quando é no lado do gol do Braga, e ele é o primeiro jogador a bater palmas e incentivar a equipa, porque percebeu que ele era um lance importante, o Sporting tinha que marcar primeiro com o adversário, o Sporting sente-se mais confortável assim, e portanto mostrou que para mim foi dos melhores jogos, se calhar o melhor jogo de João Mário nesta época. E portanto, já contra o Porto, eu achei que ele fez um bom jogo, e não se escondeu, e assumindo a batuta de chefe de equipa, e acho que voltou a fazer exatamente o mesmo. E portanto o Sporting é uma equipa que transpira confiança, solidariedade, e está a ser altamente eficaz. Agora, se me perguntares, está tudo bem com o Sporting? Não, acho que há muitas coisas que devem ser melhoradas, quer a nível defensivo, quer a nível ofensivo, principalmente contra equipas com blocos mais baixos, e são coisas que têm que ser trabalhadas. O Sporting, obviamente, não sei se vai conseguir ser eficaz desta forma em todos os jogos.
E o Ruben Amorim disse isso mesmo, se me permites, desculpa.
O Ruben Amorim disse isso mesmo. Acho que também o Sporting teve uma estrelinha, obviamente, aquela bola que vai ao poste e passa a linha toda, é preciso ter um bocadinho de estrelinha, mas não há, a estrelinha só aparece a quem trabalha, e acho que o Sporting é uma equipa trabalhadora, notou-se isso em campo, notou-se que mais uma vez, e ao contrário do que nós batemos aqui a época passada, temos soluções no banco, soluções que entram e fazem a diferença. Foi o caso de Matheus Nunes, mas Sporar, por exemplo, estava até ter menos apagado, mas também foi importante em alguns lances. Mas é a verdade é que o Sporting tem jogadores que podem acrescentar com as mudanças. Deixa-me dizer que dos quatro primeiros classificados, o Sporting é o que faz menos substituições, o que quer dizer que Ruben Amorim, apesar de gostar das substituições, nunca as faz as cinco, portanto tem ali uma confiança no 11 titular e depois faz normalmente três substituições. E portanto o Sporting respira confiança, é importante estar à frente, é importante ganhar, mas mais importante é pensar jogo a jogo, nada está a ganho, O Sporting precisa ainda de crescer. Janeiro vai ser fundamental por dois aspectos que já falámos aqui, pelo mercado e obviamente pela quantidade de jogos que vamos ter, e vamos ver como é que vai correr. Agora é importante ter confiança, não vir com aquela conversa que o Braga era o papão. Não, o Sporting é que era o líder, o Sporting é que estava com a melhor defesa, o Sporting é que era a equipa mais eficaz, tinha mais golos que o Braga, e portanto deixar-nos disso e pensar que há que ter confiança na equipa, obviamente apoiar a equipa e sobretudo esperar que a equipa continue nesta senda, claro.
E é para isso que precisamos que o Sporting jogue sempre e sempre bem. Pedro, um jogo em que, ao contrário daquilo que aconteceu com a Bessade na semana anterior, Rubén Amorim estudou bem, além de que era uma equipa que ele próprio conhecia muito bem, mas estudou o jogo de forma a fechar os lances onde o Braga poderia ter sido capital.
Sim, repara, eu estava a ouvir o que o João disse e na prática já resumiu praticamente tudo em relação a este jogo. Diria que não espanta que o Braga tenha jogado, e em certos momentos tenha jogado bem, e tenha causado dificuldades ao Sporting. O Braga foi ganhar à Luz, o Braga jogou muito bem em casa com o Leicester na Liga Europa, não ganhou por uma desatenção no último minuto dos descontos. Não era nada que não estivéssemos à espera. A grande questão aqui é que o Sporting, curiosamente, aos 7 minutos podia estar a ganhar, e provavelmente a história do jogo teria sido outra, se fosse marcado a grande penalidade, mas eu já vou dar de barato essa grande penalidade, e dizer que, obviamente, acho piada que as pessoas, quando analisam os jogos, especialmente agora os jogos do Sporting, desde que o Sporting está na liderança, que é praticamente desde o início do campeonato, os jogos do Sporting são esmiuçados como se o Sporting tivesse que ser sempre superior a todos os outros. Não, a questão parece que se tornou quase obrigatório que nós tivéssemos que ganhar e jogar absolutamente bem, sem ter falhas absolutamente nenhuma. Estou-me aqui a repetir, mas parece que nós não podemos... temos que estar sempre a um nível imensamente superior a todos os outros. O João acabou por dizer uma coisa absolutamente fundamental, já é a terceira vez que digo absolutamente, eu já não posso dizer mais no programa, mas que é mesmo muito importante, que é a questão, obviamente, o Sporting não pode jogar sempre como jogou em alguns momentos contra o Braga, e já tinha acontecido nos dois jogos anteriores, porque o que poderá acontecer é que um dia deste o jogo não corre bem e acabamos por perder pontos ou por a coisa não correr tão bem. Agora, uma equipa que eu agora até fui buscar aqui, até vou buscar aqui a tabela classificativa, uma equipa que em, neste momento, 12 jogos, ganhou 10 e empatou 2, mesmo sendo só um terço do campeonato, alguma coisa tem que estar a fazer bem. Uma equipa que ainda continua a ser a melhor defesa
com 8 golos feridos.
Não é o melhor ataque, mas está lá muito próximo, faltam 3 golos, que é uma coisa que o Sporting normalmente nem costuma ser, tem muita dificuldade em estar na frente dos melhores ataques, como falamos aqui várias vezes, a dificuldade que nós temos e a necessidade de ter jogadores que, às vezes, 2-3 jogadores que no conjunto fizessem os tais 60 golos numa época, neste momento já levamos 20
golos. Em média um gol por jogo.
O Sporting, neste momento, se mantiver esta média, chegará ao final do campeonato com 56, 84 golos, o que seria algo muito interessante. Agora, depois, repara, os jogos do Sporting são todos analisados ao ínfimo pormenor e arranja-se sempre qualquer coisa para tentar justificar porque é que não corre bem, ou porque é que a equipa está numa linha descendente, ou porque é que... Não se consegue olhar para isto. O que eu vejo... Claro que o Sporting nos últimos jogos não esteve bem. Concretamente neste jogo, o Sporting nos primeiros 25 minutos esteve relativamente bem, superior ao Braga. Não marcou porque não foi possível, não criou grandes oportunidades. É um facto, o Braga depois reage e reage muito bem. E a verdade é que procura ali o golo e tem ali duas ou três oportunidades. E se fôssemos para o intervalo a perder 1-0, não era nada que me escandalizasse. Agora seria um problema porque houve ali uma série de grandes penalidades, só na primeira parte que são, mas eu já nem quero falar da arbitragem. Depois, na segunda parte, o Braga volta a entrar bem, o Sporting marca o gol e a partir daí Enfim, eu a partir daí até já comi a loteria muito mais calmamente e já nem estava muito preocupado, porque a partir de um zero parecia-me que estava claramente ganho o jogo. E portanto, parece que o jogo dos 90 minutos contra o Braga se reduz àqueles 25 minutos e depois fazem comentários como o Braga é isto, a nossa defesa não é não sei o quê, e depois vamos a ver, a nossa defesa é melhor do ataque, é que nós somos a equipa que consentimos menos oportunidades aos atacantes de marcarem golos contra nós. Epá, há uma série de dados que acabam por desmentir e apesar de tudo, parece que está, eu sei o que é que está tudo à espera, está tudo à espera, obviamente,
claro,
que o Sporting perca, para poderem dizer, estão a ver, eu avisei, eu fiz um tweet em 2019 a dizer que não sei o quê, porque o Neto isto e porque o outro meteu não sei o quê, pá, está tudo mortinho por isso. O problema, para alguns, é que nem Porto e Benfica, eu diria que o Porto está, tal como eu já o disse na semana passada, ligeiramente superior, está a jogar melhor. Se nós formos falar todas as semanas de quem está melhor, houve aqui momentos em que o Sporting era a melhor, estava a ser a melhor equipa, naquele momento. O Braga houve ali uma altura que estava a ser melhor. O Benfica, eu acho que nunca vi o Benfica melhor em nenhum momento, sinceramente. Pode vir a ser, mas não vi. O Porto tem estado a jogar outra vez bem, nesta altura. Certamente não vi, eu agora estou bloqueado pelo Bragança, porque ele ficou chateado que eu fiz uma comparação com ele, com o Pedro Guerra, porque é o que ele é às vezes, mas não vi nenhum dos comunicadores Bragança nem Marques a falar das arbitragens nos últimos tempos, têm andado calados, uma quantidade de penaltis que têm, desde que o Sérgio Conceição tem andado a falar, então, aquilo, e portanto, mas dando de barato as arbitragens, parece-me que no cómputo geral destas 12 jornadas, o Sporting tem sido a melhor equipa do campeonato. As pessoas poderão dizer que tem sido a menos má, ou já como ano passado, eu já disse isto aqui, já disse noutro programa, noutro podcast também faço, o Porto ano passado foi campeão, não sei se foi a melhor equipa, é a melhor das piores, isso não tenho dúvida. Mas isso tem a ver com a competitividade que ainda vai deixar no campeonato nacional, como é óbvio, não há dúvidas absolutamente nenhumas. Mas gostei, porque estava tudo... Este jogo tinha a importância de, nós precisávamos de vencer, obviamente, porque estamos a começar um mês difícil, verdade, vamos jogar as três competições, campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga, no nosso caso, três competições, nunca verdadeiramente tivemos um mês em que vamos ter tantos jogos, portanto era importante desse ponto de vista, ânimo para a equipa, estava tudo à espera, como eu disse, que o Sporting falhasse já aqui, curiosamente começamos o ano com aumentar a nossa vantagem para o segundo classificado, e depois fiquei espantadíssimo por ver, depois correu aí na net no canal do Braga, dos adeptos, do canal institucional, digamos assim, que é o Next, que eu acho que aquilo aparece no YouTube e na aplicação do Braga, ou no website, nem sei muito bem onde é que aparece, mas aparecem, e dou-lhes mérito, já falei aqui várias vezes, de alguns dos méritos do Sporting de Braga, em termos de comunicação e em termos de outras coisas mais que têm feito, vi coisas absurdamente, que nós estávamos com medo e que o Sporting tinha, inventam-se umas narrativas em torno do Sporting, que é uma coisa extraordinária, porque está, efetivamente, está tudo, e agora já me disse absolutamente, está mesmo tudo preocupado que o Sporting esteja a ganhar muito mais do que o que seria expectável, que é verdade, nenhum de nós que estamos aqui, os 200 ou 250 que estão a ver em casa, lá quantos é que são, e os que vão ouvir a seguir, estariam à espera que nós fizéssemos estes jogos, que estivéssemos em alguns momentos já praticamos muito bom futebol, a verdade é que não estamos a dar muitas hipóteses e não estamos a falhar quando muitos quereriam que falhasse.
Pedro, o que eu gostei mais,
deixa-me só dizer, não sei.
Que eu lembrei-me de uma frase fantástica que ouvi num resumo desse programa, do Braga ou do Nex, que foi dizerem que o Ruben Amorim ia ter medo do Braga. Portanto, a partir da altura que um treinador de futebol tenha medo de um adversário, não está lá a fazer nada. Portanto, pensar que o Ruben Amorim
estava a fazer, que era respeito ou uma coisa
respeito,
assim.
Respeito, ok.
Toda a gente,
saber que o jogo era de nível de dificuldade grande.
Mas aceitaria o respeito...
O treinador tem medo do adversário, seria a primeira vez. Deixa-me dizer mais. Sim. O Sporting tem uma média de 2,33 golos marcados, só tem 8 golos sofridos, e, portanto, o nosso treinador é que ia ter medo do adversário. Depois, dizer-te uma coisa, aquilo que tu referiste bem. Eu lembro-me de campeonatos ganhos por Trapattoni, Benfica a ganhar 1-0 e a fechar-se na defesa e a ganhar os jogos, o Porto também com Ivic a ganhar os jogos 1-0 e o Sporting parece, e muito bem, que por decreto tem que ganhar 3-0 para que não haja qualquer dúvida sobre a vitória do Sporting. O Sporting basta de ganhar 1-0, se ganhar todos os jogos até o final da época por 1-0, tenho a certeza que somos campeões, e portanto aquilo que o Pedro estava a dizer é fundamental as pessoas perceberem que está toda a gente à espera para vir malhar o Sporting, o Ruben Amorim, os jogadores, as contratações, tudo. Está tudo mesmo à espera. O pior é que se os adeptos, e eu até, os adeptos adversários podem esperar, obviamente, agora ter comentadores da televisão que o Sporting ganha quase todas as semanas e os comentários são grande exibição do defesa lateral esquerdo do Passos Ferreira e defesa de lateral direito do Passos Ferreira, grande exibição de Paulinho, grande exibição, todos os adversários fazem grandes exibições
contra o Sporting,
e a verdade é que os jogadores do Sporting quase que passam por entre... Por entre os filhos, e ainda bem que o Fernando Santos foi ontem ver o jogo Alvalade, talvez realmente tenha visto alguns jogadores que se calhar até têm tido alguma preponderância nesta liga.
E que podem fazer aqui a diferença quando chegar à altura do Europeu. João, só para terminarmos aqui as análises aos jogadores em campo, Tabata e Sporar são soluções a manter?
Eles portanto, entraram a partir do banco, entraram depois do 1-0, uma substituição para o Ruben Amorim ali, não é comum marcar um golo e tirar duas referências atacantes e meter duas referências atacantes. Eu acho que foi para fisicamente haver mais pressão, foi dar a possibilidade, obviamente, a que o Sporting tivesse mais frescura física, mais presença na frente para ganhar bolas, deporar, ganhar bolas aéreas, ganhar segundas bolas, combater mais o Raul Silva. O Tiago Tomás fez um bom jogo a desgastar o Raul Silva, mas o Raul Silva tem uma outra capacidade física, portanto, deporar entrou muito bem, com muita força, e Tabata entrou também, que era para dar algumas coisas diferentes, que era para fugir da pressão e continuar a pressionar os adversários, mas principalmente saber fugir da pressão. E acho que entraram bem, separar obviamente ter mais protagonismo. Pedro Gonçalves tinha saído, lá está, não foi assim aquela grande exibição, mas marcou o golo, e portanto depois a entrada de Matheus Nunes, como eu disse, que eu acho que foi a cereja no topo do bolo, a cartada decisiva, que conseguiu defender o lado mais perigoso do Braga, que era o lado esquerdo, onde estava Galeno, e depois conseguiu dar ao Sporting músculo, capacidade de sair, passar entre linhas, e depois acabou por dar golo. Agora deixa-me te referir que é muito importante salientar um aspecto que eu acho que pouca gente salientou, Pedro, porque realmente estavam a salientar os jogadores do Braga, não é? Porque são os maiores. É que é muito difícil para um treinador, e eu por acaso até estou a ver aquela série do Tottenham, do Mourinho. Olha, Mourinho é um bom exemplo, não domina a maior parte dos jogos, mas ganha alguns.
Eu vou dar um exemplo da Liga Inglesa.
Que é o Manchester United, por exemplo.
Exatamente. Que se ganhar o jogo em atraso, é líder isolado.
É líder isolado.
Acabou de perder em casa do Southampton. Portanto,
é verdade.
Uma grande equipa do Southampton. United é um bom caso. Toda a gente a massacrar, a dizer que o Ole não é treinador, que é só... Pá, é evidente que o Bruno Fernandes tem uma preponderância enorme, como tem outros jogadores noutros clubes, como tem o Ronaldo na Juventus, como tem o Messi, claro, no Barcelona, como tem outro. Okay, de repente, olhamos para a classificação e vemos assim, mas para lá, o Manchester se ganhar o jogo em atraso, que vai ser agora no dia 12 ou 13 de janeiro contra o Burnley, fica isolado no primeiro lugar do campeonato. Coisa estranha, não é? E os táticos todos e essa gente toda do mundo andava a dizer cobras e lagartos, e portanto às vezes
e reparem, e é preciso dizer uma coisa em relação ao Manchester, aproveitar e dizer uma coisa, que é o Manchester não tem a culpa das escorregadelas dos outros.
Claro que não.
Não tem culpa que os outros estejam a jogar mal.
Ainda vai, João, ainda vai acontecer.
Mal, agora está
campeão, se nós somos campeões, se acontecer uma coisa dessas, que nós vamos ter que suar muito para isso acontecer, porque há aqui muitas forças que vão tentar tudo por tudo para que isso não aconteça, no final ainda vão conseguir arranjar uma forma de achar que isto foi fruto da sorte, claro, de uma coisa qualquer que aconteceu.
Foi o 2020, já está, foi o Covid. Mas deixa só para terminar, uma coisa muito importante que eu acho que ninguém disse, e é importante, é muito difícil manter um plantel todo motivado para jogar, todos os jogadores querem jogar, todos os jogadores ficam chateados por não jogar, e é extremamente positivo ver que os jogadores entram com a vontade que estão a entrar. E portanto isso revela revela não só uma união no grupo, mas revela também uma capacidade de Amorim de motivar ali a maior parte do plantel, porque não é fácil o jogador estar ao banco, e por exemplo, se parar um avançado que foi contratado por 6 milhões, estar ao banco, entrar e com aquela vontade que entrou, é a mesma coisa, por exemplo, para o Matheus Nunes. Portanto, isso é de salientar a importância dos jogadores, da vontade dos jogadores em entrarem e em quererem mostrar serviço. Isso é muito importante, é muito difícil e, portanto, o mérito aí é todo o Amorim.
E o Amorim que faz então um ano de Liga, mas já lá iremos ainda antes de irmos às contas de Rubén Amorim. Pedro, temos dois jogos seguidos na Madeira, na quinta-feira com o Nacional e na próxima segunda, e por isso deixar já aqui a nota de que o Sporting 160 na próxima semana acontecerá na terça-feira à hora do costume, não na segunda precisamente porque joga o Sporting com o Marítimo para a Taça de Portugal. Achas que o jogo com o Nacional num terreno que normalmente nos é complicado, digamos assim, pode fazer aqui mudar um bocadinho a visão face aos 4 pontos de avanço que temos?
Nós vamos a dois campos que são tradicionalmente complicados para nós. Eu diria que o que disser para o Nacional é válido para, eu acho que é válido para a deslocação como um todo, não é? Eu imagino que o Sporting vai ficar na Madeira, não regressará para o continente, obviamente, quando vai jogar na quinta e depois logo na segunda. Joga na quinta com o Nacional para o campeonato, joga com o Marítimo na segunda para a Taça de Portugal. São dois jogos com duas equipas que estão praticamente na mesma posição. O Marítimo está em nono, se não estou em erro, e o Nacional em décimo, exatamente. Em oitavo e nono, separados por, eu há bocado tinha visto isso, separados por um ponto, que nos últimos 5 jogos, cada um deles tem apenas 2 vitórias. O Nacional tem 3 derrotas e o Marítimo tem 2 derrotas e 1 empate. Mas são jogos tradicionalmente difíceis e nós sabemos muitas vezes que não vale a pena olhar muito para esta coisa de se a equipa não ganha, se não está a jogar bem. Já sabemos que as equipas pequenas, quando defrontam as grandes, ou as pequenas, ou as ditas pequenas, ou as que não são os tradicionais 3 grandes, têm sempre a capacidade de se tornarem maiores, de fazerem jogos da vida. Sabemos muito bem, então, para o Sporting, a quantidade de jogadores que são capazes de marcar o golo da vida, que fazer o jogo da vida e que nunca mais ouvi falar. Mas a verdade é que nós vamos ao Nacional, um estádio complicado, um estádio onde muitas vezes até há problemas não só com o vento, não só com o nevoeiro, com uma série de coisas que podem acontecer, mas são dois estádios, tanto um como outro, absolutamente complicados naquilo que são as nossas deslocações. Eu diria que destas 3 competições, estas 2 competições para mim são fundamentais. O Ruben Amorim vai ter que gerir muito bem o aspecto físico. Obviamente tem que dar a prioridade no que vai acontecer no jogo de quinta-feira. O campeonato é sempre a nossa prioridade e, portanto, tudo aquilo que são os jogadores mais importantes e os jogadores que estão melhor fisicamente terão que jogar na quinta-feira. Depois, na segunda-feira, terá que haver ali uma gestão de esforço para os jogos, para o jogo da Taça de Portugal, sendo um jogo importante, claro, mas não esquecendo que jogamos na mesma semana, jogamos no início da semana no Marítimo e depois, logo na sexta-feira, vamos jogar em Alvalade com o Rio Ave. Quer isto dizer que ainda vamos ter que fazer a viagem para o continente e, portanto, não há aqui muito espaço para pausas e os jogadores no espaço praticamente de uma semana e um dia vão jogar com 3 equipas. 3 equipas que, por exemplo, o Rio Ave está a passar um momento mais complicado, mas sabemos da qualidade que temos, que tem ali, até de alguns jogadores que quererão mostrar alguma coisa contra o Sporting, seja porque já passaram pelo Sporting, seja por todas as condicionantes que nós conhecemos. Quer isto dizer que, por um lado, acho que Ruben Amorim, além de ter o trabalho que já terá tradicionalmente de observar as equipas, de perceber qual é a melhor forma de montar o esquema tático, de perceber quem vão ser os melhores jogadores, vai ter aqui a questão, pela primeira vez, em tão pouco espaço de tempo, de gestão física, gestão de plantel, que como ainda não tinha acontecido. E isso é um desafio grande para o Sporting. O que é que eu espero? Obviamente eu espero que todos nós esperamos, espero que o Sporting seja capaz de ganhar no Nacional, seja capaz de vencer o Marítimo para continuarmos a caminhada rumo ao Jamor e conseguir ganhar ao Rio Ave e tudo aquilo que nós queremos. O Sporting deve, esta vantagem de 4 pontos deve ser cada vez mais encarada como se não houvesse vantagem. Nós não devemos pensar naquela vantagem de 4 pontos que muitas vezes fica aqui inconscientemente, já podemos perder um jogo que mantemos a liderança. Não, nós temos que nos estar completamente focados e para nós tem que ser absolutamente fundamental não perdermos o rumo daquilo que Ruben Amorim tem dito, que é jogo a jogo, temos que ganhar o próximo jogo, olhar para o jogo seguinte e ganhar o jogo seguinte e pensar que não temos 4 pontos de vantagem, temos sim que vencer os jogos que vão nos aparecer pela frente. E Não sendo possível ainda dizer que o campeonato só tem um terço, há pelo menos, e portanto nós não podemos dizer o que é que vai acontecer nos próximos 2 terços, podemos dizer sim que nesse 1/3 nós já conseguimos ganhar 10 jogos e apenas empatar 2, e um deles foi contra o Porto. Quer dizer que há capacidade para ganhar muito mais e para manter este nível. Assim os jogadores continuem a prová-lo, assim Ruben Amorim consiga colocar a equipa a jogar. E acho que isso para mim acaba por ser o mais importante.
E o mais importante mesmo é a vitória. João, como é que Amorim pode encarar aqui o jogo com o Nacional? E 4 dias depois, salvo a segunda-feira, de quinta para segunda, pode gerir aqui a equipa de modo a ter a garantia também de que no jogo com o Marítimo as coisas vão correr da maneira correta?
Para já, espero que fiquem na Madeira, não é? Que não façam uma viagem, para que fiquem lá a estagiar a semana toda, o que já poupa ali viagens, voos e transferências e essas coisas todas. Portanto, acho que era uma boa ideia ficar lá, até porque o clima é mais agradável nesta altura. Depois, eu acho que o fundamental é ver jogo a jogo. Portanto, a Mourinho ir para o jogo com as armas todas para o jogo Nacional para vencer. O Nacional é sempre uma equipa muito difícil em casa. A maior parte dos pontos do Nacional e também do Marítimo, o Pedro teve bem, as equipas são muito parecidas, a prestação de ambas esta época, portanto fazem 60-70% dos pontos em casa. Deixa-me te dizer que o Nacional tem 13 golos sofridos, o Marítimo tem 16, mas o Nacional tem menos golos marcados, só tem 11, portanto tem um saldo negativo, e o Marítimo também tem um saldo negativo com 14 golos marcados e 16 sofridos. Portanto tem ambas as equipas menos 2 de saldo de golo-barage, mas o Nacional é uma equipa que para nós é sempre complicado, depende muito também como é que estará obviamente o terreno de jogo, e eu acho que isso também vai ser algo que devemos ter com preocupação, isto porque o Nacional tem um jogador muito forte na frente, que é o Riascos, que vai nos causar algumas dificuldades, porque o Nacional vai apostar fundamentalmente a bater a bolas nas nossas costas para Riascos, e portanto temos que ter muito controle na profundidade, mas acho que o Sporting também tem uma vantagem, que é quando joga fora as equipas não se fecham tanto, e o Sporting dá-se bem com isso, dá-se bem com os espaços, dá-se bem com a profundidade, e obviamente é uma vantagem competitiva para o Sporting. Só que a tua pergunta foi essencialmente como é que o Amorim ia gerir os 2 jogos. Para mim é ganhar o primeiro com as fichas todas e depois obviamente ver se existe alguma peça que esteja mais cansada ou com algum problema físico e, ou disciplinar, espero bem que não, para gerir o jogo da Madeira, atendendo com o Marítimo joga um bocadinho diferente do Nacional. Até tem o Rodrigo Pinho, que é muito associado ao Sporting, é um ponto de lança diferente, um ponto de lança que sabe segurar, que tem muita qualidade técnica, e portanto eu acho que nesses pequenos detalhes, da maneira como vamos anular também os pontos mais fortes do adversário, vamos ter aqui a conjugação do sucesso. Agora, o Pedro disse uma coisa muito certa, que é, infelizmente, em anos passados, sempre que vamos à Madeira, é muito difícil. Mas estas coisas são mesmo assim. Nós também tivemos jogos que dizíamos, o Sporting normalmente quebra nesta data, ou quebra no campo.
E quebrava sempre no Natal, e a verdade é que...
É quebrar a nosso favor outra vez. É ir à Madeira e fazer da Madeira a nossa terra. Ou seja, chegar lá e pôr uma bandeira de Sporting. Tal, é nosso. Ganhamos ao Marítimo, ganhamos ao Nacional. É isto que temos que fazer, num alto pensamento. O Pedro referiu, e bem, que queremos estar no Jamor e queremos estar no Marquês. E, portanto, só há 2 maneiras de o fazer. É ganhar os jogos. Portanto, é ir ao Nacional, espetar uma bandeirinha de Sporting, ir depois aos Barreiros, espetar outra bandeirinha e fazer da Madeira uma terra, uma ilha sportingista, é isso que temos que fazer. Agora, obviamente, eu acho que para outro jogo poderá haver uma ou duas alterações, que vai depender muito do estado físico dos jogadores. Por exemplo, se calhar Fedal não vai conseguir jogar depois no jogo da Madeira, se calhar vamos ter ali um ou outro jogador também na frente que vai ser trocado. Por exemplo, Sporar se calhar não joga no Nacional, mas joga contra o Marítimo. Mas, enfim, duas, mas eu acho que a Mourinho não vai mudar muito.
E cá estaremos para ver e para comentar depois na próxima terça-feira. Recordo então que o Sporting 160 na próxima semana não acontecerá na segunda-feira, porque precisamente é dia de Sporting. Será dia de Sporting 160 na próxima terça-feira. Pedro, chegou a altura então de irmos ao resumo das modalidades. Calma. Pela voz, calma. Pela imagem. Eu estou aí xixurices, deixa-me eu continuar.
Calma. Eu vou partilhar.
Com a suéte do Sporting 160.
É só para a semana que ele vai ter, não é? Exatamente.
É só para a semana, sim.
Vamos partilhar aqui o nosso Tigas, mas antes de pormos o Tigas, está aqui a encher uns chouriços grandes. Muito bem, então, vamos isto.
Vamos então ao resumo.
Boa noite, Mariana, boa noite, João, boa noite, Pedro, boa noite também a todos os ouvintes do Sporting 160. O basquetebol fez 3 jogos esta semana. A meio da semana disputámos o jogo que tínhamos em entrada da 8ª jornada, recebendo no pavilhão João Rocha o Futebol Clube Porto e vencemos por 63-57. Mais um jogo onde a marcação de pontos foi baixa, muito por culpa das defesas. O Sporting fez um fantástico trabalho em termos defensivos e conseguiu anular o ataque do Porto, limitando a equipa do Norte apenas 11-8 pontos no primeiro e no segundo período. Mas, de repente, começou a surgir na partida um tal de Jalen Riley. Na segunda parte, o Porto abandonou o seu ataque muito trabalhado, passando a jogar de forma mais simples, aproveitou os bloqueios diretos e o pequeno Riley passou a ter carta branca para fazer o que quisesse no ataque, sobretudo lançar. O Sporting demorou a adaptar-se e viu a sua liderança a 10 pontos formar-se, até que Luís Magalhães faz entrar Pedro Catarino, que só se preocupava em fazer uma coisa, marcar Riley. Coletivamente, fomos ajudando o Catarino a encurralar o Riley junto às linhas e voltámos à liderança por 10 pontos, liderança essa que nunca mais voltámos a perder. O Porto ainda tentou mudar a sua defesa para uma zona 2-3, mas surtiu pouco efeito. Foi um jogo marcado por muitos duelos individuais e nesses duelos individuais surgiu Diogo Ventura, o nosso grande herói, com provavelmente um dos melhores jogos da sua carreira, com 24 pontos, 4 triplos, 4 ressaltos, 3 assistências, um roubo de bola e apenas uma perda de bola, num jogo onde fizemos apenas 9 turnovers contra os 17 do Futebol Clube Porto e onde convertemos apenas 5 triplos em 29 tentados. No fim de semana, jornada dupla frente ao Alvarense, um jogo para o campeonato, outro para a taça. No sábado, para o campeonato, vencemos por 89-58. Como tínhamos jogo frente ao Alvarense no dia a seguir, e ainda por cima a eliminar, este interessava não forçar muitas grandes figuras, e foi precisamente isso que aconteceu. Travantella e Sarafield tiveram todos cerca de 20 minutos apenas, e as segundas unidades tiveram direito a muitos minutos de jogo, com destaque para o Jalen Henry, que fez um duplo-duplo com 10 pontos, 10 ressaltos e 2 abafos. Catarino, que jogou com primeiro base face às lesões do Shaqiri e do Ventura, e terminou também com 10 pontos. E para o Jorge Mbaloi, o Canidzá, um com 9 e outro com 8 pontos, respectivamente. O MVP deste jogo foi Phillips, com 16 pontos e 11 ressaltos, em apenas 21 minutos, portanto, o habitual. Na segunda eliminatória da Taça de Portugal, no domingo, vencemos o Alvarense por 93-80. Jogo diferente do anterior, muito por culpa de alguma passividade defensiva do Sporting, e também do Alvarense, que, sobretudo na segunda parte, veio com outra atitude defensiva, mais pressionante, e aproveitar muito bem as saídas para o contra-ataque. O Sporting dominou nos ressaltos ofensivos, num jogo que teve 44 assistências, 21 para o Sporting e 23 para o Alvarense, e onde a Elisser com 22 pontos, Catarino com 20, Travante com 17 e João Fernandes com 10 ressaltos foram os destaques do nosso lado. O futebol feminino foi até a Ilha da Madeira vencer o Marítimo por 2-1. Este foi o último jogo da primeira fase do campeonato, o nono, que este ano tem um formato diferente. O jogo já seria difícil porque o Marítimo é uma das boas equipas desta liga, muito aguerrida, e tornou-se ainda mais difícil porque a equipa da casa, para se apurar para a segunda fase sem depender de outros, tinha que pontuar. Sem Raquel Fernandes no 11, o Sporting nunca conseguiu jogar o seu futebol de posse, ainda que tenha conseguido empurrar o Marítimo para próximo da sua grande área. Tivemos sempre muito volume de jogo pela direita, onde a Ana Borges ia tentando desequilibrar com a sua velocidade, mas as oportunidades eram poucas. Até que nos últimos segundos da primeira parte, numa jogada de insistência da grande área, a bola vai ter com a Ana Borges, que sofre penalti e Nevena converteu e faz o resultado quando vamos para o intervalo. Na segunda parte, o Marítimo entrou melhor, mais pressionante e por cima do encontro, mas o Sporting foi conseguindo equilibrar e já com o Raquel Fernandes em campo, chegou mesmo a ter as melhores ocasiões desta segunda parte para dilatar o marcador. Mas, como se costuma dizer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e o Marítimo conseguiu mesmo empatar. Felizmente para nós, não durou muito, porque 2 minutos depois a Carolina Mendes faz o 2-1 final. até final. Foi um jogo muito nervoso, com o Marítimo sempre a bater muitas bolas na frente na tentativa de chegar ao empate, mas sem grandes efeitos práticos. As Leoas fazem um pleno nesta primeira fase, com 9 vitórias em 9 jogos. O futsal feminino fez 2 jogos esta semana. A meio da semana vencemos a final da Taça de Portugal da época anterior, 2019-2020, vencendo o Braga por 7-1. 8ª Taça de Portugal conquistada, 3ª consecutiva, e num dia repete o jogo e o resultado da sua primeira Taça de Portugal conquistada pelo Sporting. Sporting começou em 4-0, com Guita, João Matos, Tainan, Merlin e Cavinato, num jogo que começou morno e com um ritmo mais baixo, mas que o Sporting fez logo questão de rapidamente subir, acentuando bastante a sua pressão defensiva. Alta, peço desculpa. O Braga não conseguia respirar, até que o Eric, curiosamente num contra-ataque, assiste Pauleta para o primeiro. A partir do golo e até ao intervalo, o Sporting sempre podia fazer subir Guita para tentar jogar o 5 contra 4 no meio-campo adversário e resulta na perfeição, porque Guita está na jogada do 2-0, que está em Varela converte, e está também na jogada do 3-0, pois o Cavinato emenda um remate seu à baliza. Segunda parte menos conseguida, por parte do Sporting, com muitos golos falhados, curiosamente, e quem marca primeiro até é o Braga, reduzindo para o inevitável Bruno Sintra. Depois o Sporting faz o 4-1 mais uma vez por Pauleta, até que o Braga coloca o Bruno Sintra como guarda-redes avançado, numa tentativa de ter maior controle do jogo, pressionar o Sporting e conseguir reduzir o marcador, mas não funcionou. O Eric faz o 5-1 de baliza aberto, o 6-1 do Cardinal é fruto de uma pressão alta e o Merlin, com alguma naturalidade, fechou o marcador no mágico 7-1. No fim de semana recebemos o Elétrico e vencemos por 15-1, 7 golos na primeira parte, 8 na segunda, numa exibição demolidora durante todo o encontro. Jogo completamente sem história, com o Sporting a marcar bem cedo e foi fazendo sempre com muita regularidade e cadência ao longo de todo o encontro. Boas combinações ofensivas, segurança na defesa, perante um Elétrico até por acaso era o quarto classificado à entrada para esta jornada. 5 golos de Cardinal, 2 do Zico e do João Matos, 1 do Rocha, do Pauleta, do Cavinato, do Pani Varela, do Diogo Santos, que voltou a ter minutos, e um autogol ainda de um jogador do Elétrico. O voleibol feminino foi até ao norte, até a Vila do Conde, mais concretamente, a vencer o Ginásio Vila Condense por 3-0, com os parciais de 9-25, 17-25 e 21-25. Há algumas poupanças com o Bia e com o Matilde no 6 inicial, nos lugares da Anacote e Thaís Brusa. O Sporting demorou muito pouco a encontrar o seu ritmo e a partir dos 15 pontos, invariavelmente, tomávamos a liderança e não mais a perdíamos. Jogo extremamente sério e competente, com destaque para a Bia Rodrigues e para a Matilde Fidal, que estiveram sempre muito bem durante todo o jogo, a inevitável Bruninha e as centrais Gabi e Alentino, que estiveram fortíssimas. A semana foi 100% vitoriosa e a cereja no topo do bolo foi o empate do futsal no Benfica frente ao Braga e a derrota no básquet do Benfica no Barreiro frente ao Galitos. Amanhã, terça-feira, no pavilhão João Rocha, há derby no voleibol feminino. Vai ser um jogo difícil porque o 6-7 base do Benfica não está muito longe do nosso em termos de qualidade, apesar da classificação não refletir isso mesmo. Para além do mais, derby é derby, portanto é sempre para ganhar. É tudo por agora, saudações meninas a todos, digas alto.
E uma semana 100% vitoriosa nas modalidades e também no futebol. Tigas, obrigada, até para a semana. Diz,
deixa-me só dizer que temos no Patreon, e amanhã até podemos pôr público ao Pedro, uma antevisão do jogo de voleibol feminino entre o Sporting e o Benfica, portanto o derby amanhã. E portanto, os nossos patronos já têm a oportunidade de ouvir, mas se calhar amanhã podemos pôr antes do jogo também público para verem a televisão com o Tiago Serrano, com o Tigas e com o Adrian. Portanto, quem quiser...
Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque em relação aqui ao chat, porque normalmente sou eu que controlo aqui os comentários, quem aparece aqui para insultar essas coisas nem tem tempo de dizer alguma coisa. Se for para falar mesmo sendo dos outros clubes, podem estar à vontade, desde que digam alguma coisa que faça sentido. Ainda na semana passada tivemos aqui o Gonçalo, que é uma pessoa que conhecemos há muito tempo, é um grande benfiquista e esteve aqui na boa, sem problemas nenhum. Há bocado apareceu aqui um idiota que só fala de só vem para aqui picar. Epá, isto não é propriamente um chat para se picar, uma pessoa tem que pôr as pessoas, não digo bloquear, mas há aqui uns timeouts que vão sendo feitos, porque o chat é bastante utilizado. Eu gosto de estar sempre a olhar para ver se fazem perguntas, pessoalmente até muito ao Castro, às vezes os jogadores. Quem vier de boa vontade, não tem problema nenhum, seja ele clube for. Agora, quem vier para destruir o chat e para me dar mais trabalho, que já assim tenho que olhar para aquilo e fazer triagem e ainda ter que levar com estas leituras pelo meio, pá, desculpem lá, mas não há pachorra para isso. E eu sou bastante até pedagógico e até aguento muita coisa, mas não tenho pachorra para estar a aturar isto.
Uns lidam quase a melhor do que outros. E meninos, nós prometemos que iríamos falar aqui de Rubén Amorim, mas muitas têm sido as perguntas aqui no chat precisamente sobre o mercado. Castro, fala-se de Rodrigo Pinho, fala-se da saída de Nuno Mendes, fala-se de mil e uma coisas. O que é que tens para nos dizer?
Bom, realmente fala-se de muita coisa e acho que o Sporting é uma novela constante. Para dizer que de todos os nomes falados, eu acho que o mais certo é o Matheus Reis, é o que estará mais próximo, também não é novidade de ninguém, já veio nos jornais, mas acho que é o jogador mais próximo de ingressar no Sporting, ou que há mais probabilidades de. Estava a perguntar se era em janeiro ou no final da época, porque ele termina o contrato, e eu acho que poderá ser em janeiro, isto porque Matheus Reis é um defesa, apesar de ser lateral, pode jogar também a central do lado esquerdo, um jogador muito ofensivo, numa defesa a 4 eu não gosto tanto, numa defesa a 3 pode caber muito bem a defesa esquerda, portanto se Fedal tiver algum problema, um jogador alto, é um jogador ofensivo que sabe ter a bola, e se jogar a ala, e num momento com os problemas físicos tem tido, também convém o Sporting ter ali um substituto, até porque Antunes não dá tanta profundidade e Matheus Reis poderá dar essa profundidade. E portanto, a vir será, quanto a mim, uma boa adição no plantel. Em relação ao Rodrigo Pinho, não sei nada, sei que se calhar aconteceu alguma conversa informal, mas isso vários clubes devem o fazer para sondar o mercado, até para o jogador, se for abordado por outros clubes, aumentar o seu pricing, não é? Portanto, é uma boa política, digo já. E, portanto, em relação ao Paulinho, falam de 8 milhões, perguntaram-me aqui 8 milhões mais 3, não tenho nenhum dado sobre o Paulinho. Agora, sei lá, depende, o Paulinho depende, se dermos o Ilor e os jogadores que não estejam a servir para
Ilor,
nada...
Até pode e
pode ser um grande negócio, mas depende. Eu acho que há outros jogadores. Acho que já chega um bocadinho de Paulinho, apesar de ser um grande jogador. Eu acho que nós estarmos a, mais uma vez, dar fundos ao Sporting de Braga, não seria a política ideal para mim. Mas lá está, a Ruben Amorim se bater com os pés ali no chão e a fazer uma birra, a dizer que quer Paulinho. A verdade é que também tem conseguido resultados para ter um bocadinho de, como é que é de dizer, de algum mérito e de escolher os jogadores. Portanto, se ele disser que Paulinho tem que ser mesmo um Paulinho, e eu prevejo que se calhar é desse o Sporting que tente contratar. Embora eu acho que pode haver outros pontas de lança que caibam, obviamente, no sistema tático do Ruben Amorim, que podiam ser mais baratos e não vinham do Braga. Portanto, vamos já ver o que é que vai acontecer. Eu acho que há muita especulação, eu acho que há muita gente interessada que haja essa especulação. O Paulinho teve muito perto, ou teve relativamente perto, conversas para o Wolves, por causa da lesão do Jiménez. Se calhar, nesta altura, Salvador tem que fazer uns trocos, não é, Pedro? E, portanto, se calhar Paulinho...
Isso é certinho.
Estava quase garantido para o Wolves, e se calhar agora tem que haver outras propostas, e se calhar poderá ouvir o Sporting. Agora, em relação a Rodrigo Pinho, também não sei. Obviamente, do lado do empresário, eu acho que há muitas notícias aqui cá para fora de interesse do Sporting, que é para... Isto convém mexer as águas nestas alturas. Ontem eu estava a ver o documentário do Tottenham e o diretor de contratações do Tottenham dizia que detestava janeiro, era o pior mês da vida dele, porque é muito difícil contratar e é muito difícil colocar jogadores. E deixa-me te dizer, e eu queria falar aqui
a reflexão de acabar com essa altura do mercado de, ou então é verdade, ou é só ser em condições muito específicas dos jogadores.
Lesões prolongadas.
Ou coisas assim, ilusões prolongadas, coisas de resto, valia a pena a discussão de acabar com essa janela de transferências do mercado de janeiro.
Deixa-me dizer, há muita especulação para o regresso de Pedro Mendes e para o regresso de Abi. E aqui eu quero dizer que o Sporting tem que pensar em si um bocadinho primeiro, antes dos jogadores, que é, o Sporting aceita que os jogadores sejam emprestados para outros clubes, ou vendidos, que eu acho que é esse o objetivo do Sporting, e até ali na marca... que Diaby já tinha recebido o contrato com o Getafe, eu acho que não. Isto porque nós temos que pensar o seguinte, o Sporting só pode aceitar de volta os empresários que quiseram colocar os jogadores e escolheram o local onde os jogadores foram. E agora os jogadores correu mal, por questões técnicas, whatever, e agora querem regressar. Mas o Sporting só poderá aceitá-los, porque não é fácil rescindir estes contratos, porque não há cláusula de resgate, não é? E, portanto, certo, só pode aceitar os jogadores se os empresários trouxerem uma solução para o Sporting. Portanto, faz conta que o Pedro Varela é o meu empresário. Eu estou a jogar no, sei lá, no Cádiz, em Espanha, e digo, pá, eu não estou a jogar, preciso de uma solução. E o Pedro Varela chega ao Sporting e diz assim, pronto, meus amigos, olha, ele está a jogar, pode receber uma volta. E o Sporting diz assim, mas o quê? Vou ter que pagar os ordenados de um contrato que tinha o Cádiz aqui a pagar os ordenados durante um ano? Não. Tu traz-me uma proposta concreta de um clube, e nós entramos em acordo com o Cádiz, rescindimos, emprestamos ou vendemos outro clube. É isto que se passa com os jogadores que estão emprestados. Portanto, o Sporting tem que salvaguardar os seus interesses, e salvaguardar os seus interesses, quer desportivos, quer financeiros, é obviamente os empresários têm que fazer o seu trabalho e têm que trazer propostas concretas. Acho que isso é fundamental. Depois, temos os outros casos que o Pedro estamos sempre a batalhar, que é os jogadores do Sporting na equipa B, Camacho, Ilori, mais Pedro, o Ivanilo já foi.
Já foi.
Ristovski, Lemor, pronto, temos aí vários jogadores que obviamente têm que ser colocados. Não é fácil colocar em janeiro. Ilori, pelos vistos, já recusou uma grande proposta da MLS e a culpa não é de Ilori. A minha ver, a culpa é de quem o contratou e quem valorizou o Ilori por aquele ordenado e quem achou que seria mais uma valia, da mesma forma que quem contratou Camacho por quase 6 milhões que achou que era uma mais valia. Acho que a culpa aí foi concretamente quem contratou, que foi o Sporting, que foi esta direção, e acho que aí foi dois erros de mercado enormes.
E Lórica continua, portanto, se algum clube estiver interessado em Lórica, teremos todo o gosto.
Mariana, deixa-me só dizer que em relação ao mercado, toda a gente, quem não sabe, eu e o Castro temos uma conta que se chama Rumores da Bola, que é uma, é uma conta gerida por nós e que nós dizemos lá tudo o que se passa, não é? Isto é uma piada, como é óbvio, porque em 2020 terminou com um artista do, já um artista tradicional do Twitter, daqueles a dizer que eu e o Castro geríamos uma conta chamada Rumores da Bola. E qual foi a conclusão a que ele chegou para dizer que nós geríamos aquela conta? Porque a conta, Rumores da Bola, seguiu-me a mim e depois seguiu ao Castro. Portanto, veja-se lá que é uma coisa fora do normal, seguir-me a mim e ao Castro, ou vice-versa, ou ao Castro e a mim, como se não fosse uma coisa normal, quem segue o Sporting no Twitter, não ir atrás de pessoas que falam com regularidade no Twitter. Mas, portanto, foi muito engraçado, porque foi uma conversa a 26 de dezembro, de um artista que em 2020 ainda continua a tirar coisas para o ar.
Quando achar nós falamos de transferências...
Eu nem falo de transferências, porque eu sou das... eu não digo uma para a caixa de transferências.
Tem surgido algumas pessoas, realmente, no Twitter a chatearem-me. Houve um que a dizer, mas tu não sabes nada, não pões nada, não acertas...
Essa discussão também foi logo ali naquela altura.
Eu também não quero acertar nada, eu quero que o Sporting acerte as contratações.
Mas é engraçado como há determinadas contas que chegam, aparecem em momentos muito, muito interessantes, e algumas é só para virem dizer duas ou três coisas, como tenho uma que sempre que eu falo do Pedro Mendes ele aparece. Eu até já taguei o Pedro Mendes para o Pedro Mendes ver se vai ter com o rapaz, porque o rapaz, coitado, deve ter alguma carência, mas são coisas engraçadas, como é óbvio. Eu não vou falar do Pedro Mendes por variedíssimas razões, já o disse aqui. Espero sinceramente, porque sou amigo dele, porque falei com ele antes do Natal, e espero sinceramente que se arranje uma solução. Essa solução não passará certamente pelo Sporting, nem eu acho que seja essa a solução. A solução passará por encontrar algum clube que ele possa jogar, certamente é aquilo que desejo, mas é óbvio que eu não vou estar aqui a comentar pela razão que me liga sentimental ao jogador. De resto, eu, Mariano, eu do mercado não acrescento mais.
Deixa-me acrescentar uma coisa, às vezes até... por conhecimentos, porque isto, obviamente que o Sporting 160 cresceu muito, e às vezes vêm falar connosco e tudo, às vezes até nós sabemos algumas coisas, mas as pessoas
acham... Eu ia dizer isso.
Eu ia publicar isso.
E sabes muita coisa que nem avises aqui, por várias razões. Primeiro, porque tu nunca fizeste questão de te armar porque sabes ou não sei o que mais. Depois, porque não queres estragar negócios. Depois, porque não é essa a tua intenção. E porque nesse aspecto és muito mais reservado, por exemplo, do que eu, porque eu soubesse se calhar metade do que tu sabes. Às vezes tinha a impressão que me desbroncava por aqui fora, porque eu me gosto de falar muito. Saía por aqui e ia disparado. Ei, qual é que tem aqui uma parede em frente? Espetávamos já aqui. Mas a verdade é que eu sei disso, e a Mariana sabe disso, que o Castro, por exemplo, é muito mais bem informado por gente que sabe e que está ligado ao mercado do futebol e ao mundo do futebol, e ele tem muito mais cuidado e tem
esse... Põe bandeiras e não mete nomes e tudo, não é?
E muitas vezes nem dizes o que nos dizes em off, ainda bem. Se quiserem nos tentar hackear o canal, pode ser que saibam algumas coisas no WhatsApp, mas acho que vai ser difícil. Mas isso em relação ao que eu estava a dizer, eu não acrescento muito mais ao Castro. O Castro tem muito mais conhecimento de mercado que eu. Exato, mas acrescento que para mim a questão, o Castro disse aqui uma coisa muito importante da questão do mercado de janeiro. O mercado de janeiro é um mercado que às vezes funciona muito bem, e nós tivemos casos em que já fomos campeões porque funcionou bem no mercado de janeiro, e não só, mas essa foi uma das razões, mas é um mercado, é uma altura chata, e eu sinceramente espero que o Sporting, eu sei que o Sporting tem lacunas, todos nós sabemos disso, já falamos aqui várias vezes isso, já repetimos várias vezes isso, mas a verdade é que eu, de certa forma, estou um pouco preocupado com o que poderá acontecer de questões financeiras, e portanto, o final do tempo do ano vai ser um ano muito complicado. Este é um ano que, enfim, o último relatório de contas do final do ano vai ser muito importante para perceber em que estado é que está o Sporting, verdadeiramente está. O relatório trimestral já deu alguns indicadores e, portanto, nós temos que gerir muito bem, mais do que nunca, desta vez sim. Zenha, meu querido, se estás aí a ouvir-nos, e portanto, se não estás a ouvir, alguém te vai dizer alguma coisa. Vê lá se desta vez o Excel funciona direito, e portanto, se aquela coisa
faz
as contas direitas, e não é aquela conta simples de ir buscar a nós para pôr no Excel para aquilo ficar aberto, porque isso também eu sei fazer e não sei nada de finanças. Portanto, tem que ser uma coisa bem feita, porque isso preocupa-me um pouco. Acho que esse lado não podemos deixar de o ver, e sei que muita gente vai dizer, mas eles tiveram uma situação não sei o quê, e no passado, e no cooperança, eu sei disso, sabemos todos disso, só eles é que no início não sabiam disso, mas a verdade é que nós também temos que olhar para isso, e isso acaba por ser fundamental. Eu já disse aqui muitas vezes, nós queremos que o Sporting seja campeão, e temos estado a olhar muito mais para o lado desportivo, mas nunca nos esquecemos do outro lado, e já falamos, ainda há dois ou três programas que tivemos aqui, falamos sobre as Assembleias Gerais, sobre as questões da destituição, falamos tudo, nós nunca deixamos nenhum assunto de falar quando ele tem que ser falado, mas é uma situação que se preocupa um pouco, obviamente, e agora já estão a dizer isso aqui no chat, e eu também já tinha dito isso aqui ainda há dois programas, ou um programa, claro que se nós fôssemos campeões nacionais, a entrada na Liga dos Campeões ajudaria, e de que forma? Não há dúvidas nenhumas, a atividade do Sporting enquanto futebol sem transferências não é rentável, isso é um problema que já vem de há muitos anos, é um problema, o resultado líquido operacional tem sido negativo, normalmente é compensado com as transferências, é uma forma de se vender, de se trabalhar, o Porto e Benfica fazem-no há muitos anos, mas sabemos que às vezes tem consequências, o Porto, por exemplo, só não está mal porque, na verdade, colheu alguns frutos desse grande investimento, foi campeão e a coisa correu bem, e na Liga dos Campeões tem arrecadado bastante, mas tiveram ali algumas questões.
Está mal,
e tiveram questões ali com fair play financeiro, e portanto, isso preocupa-me. Isto para dizer, claro que nós não sabemos como é que... Se houver algum jogador que seja interessante, obviamente, e que seja um negócio possível de o fazer dentro dos parâmetros financeiros que o Sporting, que permite ao Sporting manter alguma sanidade financeira, muito bem. Tirando isso, se tivermos que ir à luta com o que temos, teremos que ir. Claro que não é fácil, mas como tivemos até agora, sabemos que à medida que vamos avançando, mais jogos vão estando nas pernas dos jogadores, mas vamos lá ver uma coisa, há clubes que fazem muito mais jogos que nós, os clubes ingleses, por esta altura, os de topo da tabela que estão nas Ligas dos Campeões, já fizeram mais jogos do que nós, já fizeram Taça da Liga, a Taça da Liga vai chegar agora às meias finais, agora na próxima, esta semana vai-se jogar o derby do Manchester United com o City.
Atenção, que eles têm rodado muito na Taça da Liga.
E têm rodado muito, e isso é a questão que me leva, ainda há pouco perguntaram aqui, nós já dissemos aqui, eu acho que a Taça da Liga, temos lá os quatro principais clubes, digamos, neste momento do panorama desportivo nacional, não me parece que o Sporting deva apostar a 100% na Taça da Liga se não tiver condições físicas para manter o bom rendimento nas provas que interessam, que é o campeonato e a Taça. E, portanto, se tivesse que jogar com uma equipa inferior, mesmo sendo contra o Porto, não me deixaria nada preocupado, e acho que deve ser passado do ponto de vista psicológico, e que obviamente as vitórias trazem sempre vantagem e ânimo aos jogadores, mas o nosso foco deve ser, o campeonato é absolutamente fundamental, e nesta altura, num ano atípico, num ano que, mais uma vez, com dificuldades financeiras, com aquilo que seja, acho que nós devíamos ter essa preocupação, e certamente terão a haver preocupação. Também dizer uma coisa, nós muitas vezes, porque acham que nós temos algum problema em falar, seja bem ou seja mal, do Sporting, e muitas vezes eu falo aqui daquilo que é a minha área, que é a área que eu gosto mais, a área da tecnologia, do digital. Já agora faço aqui uma pequena publicidade, amanhã, quem quiser, eu vou estar às 9:30 em direto também no outro podcast do Sportingista, o Espartano, num programa inteiramente só dedicado a tecnologias. Inclusive eu e a Mariana e o Castro nos rimos um bocadinho, porque normalmente nós, quando vamos aos programas, há alguma preparação, mas o Espartano teve o cuidado de enviar um guião altamente extensivo, complexo, que eu já vi, complexo e completo, que eu não sei se vou estar à altura de estudar aquilo tudo, até porque tenho coisas a fazer, mas algumas coisas eu tenho na cabeça e
portanto,
amanhã poderão ouvir. Mas isto para dizer que era o ponto que eu queria dizer, o Sporting soube-se hoje, exato, dia 4, hoje é 4, exatamente, soube-se hoje que ganhou o prémio de Marketing e Comunicação da Liga Portugal do Liga Portugal e Marketing do mês de novembro, com a campanha do ADN Sporting. Nós já tínhamos falado aqui, até eu já tinha referenciado isso, que a verdade é, possa-se gostar muito ou pouco, mas desde que o André Bernardo assumiu a pasta relacionada com todos estes assuntos, têm sido feito coisas. Há coisas que têm saído cá para fora, umas melhores, outras piores, mas a verdade é que o Sporting, desse ponto de vista, melhorou muito, melhorou, e as pessoas têm-no referenciado nas redes sociais, toda a gente tem gostado dos insights do Sporting, houve um melhoramento do grafismo do jornal do Sporting. Não quer dizer que isto esteja tudo bem, eu não acho, claro que não está. Eu, por exemplo, raramente vejo a Sporting TV, acho que em termos de conteúdos é absolutamente miserável, e, com pena minha, porque tem lá profissionais que admiro e que gosto muito, mas isso já leva a uma outra discussão que não tem propriamente só a ver com marketing e comercial, e tem a ver com um problema de comunicação que acontece na BTV, que acontece no Porto Canal, e portanto isso já mete com outra questão da comunicação e do marketing, e portanto o Sporting neste aspecto tem estado tudo bem, e fica esta nota para que não fique esquecida.
E amanhã o Espartano estará lá, o Pedro Varela, a falar sobre tecnologias e novidades, e muita coisa terá ele para dizer. Teremos aqui todo o gosto em ouvi-lo em direto a partir das 9:30. João, o programa já vai longo, vamos então para as notas finais. Pedro Varela, começa a pensar, que é para não me dizer se não tens notas finais.
Notas, peraí, a minha nota final é eu estava a pensar o que é que eu podia trazer de diferente da nota final, vou ser sincero, e depois o meu grande amigo Joker fez um tweet hoje de manhã e lembrei-me disto. Faz neste dia, portanto, 4 de janeiro de 2004, foi realizado o último jogo do Sporting na mítica Nave de Alvalade, um jogo de futsal em que ganhámos ao módicos por 11-1. E, portanto, a Nave de Alvalade transpirava-se lá dentro, porque era muito calor, transpirava aquele sportinguismo, e traz-me muitas recordações, porque tive a oportunidade de ver lá dois ou três jogos, quando ia a Lisboa, e tive a sorte de assistir aos jogos, e portanto, era mítica, mas obviamente faltava condições. E o que me choca, e esta nota, é que, reparem, nós de 2004 até 2017, altura em que setembro talvez tenha sido essa data, que fizemos a inauguração do pavilhão João Rocha, estivemos nada mais, nada menos que 13, eu vou repetir, 13 anos 13. Sem casa para as modalidades. E, portanto, eu tenho a dizer a todos os presidentes do Sporting Clube Portugal, desde 2004... até ao mandato, por acaso, do Bruno Carvalho, que trouxe o pavilhão para o Sporting, com a sua direção, obviamente, e com a ajuda de todos os adeptos e sócios do Sporting. É verdade que todos esses presidentes, nenhum teve a audácia ou a coragem de trazer aos Sportingistas o mais elementar para o seu ecletismo, que é a Casa das Modalidades e o pavilhão. E isto é que me choca, isto é que me deixa completamente aziado e ficar a pensar... O que é que nós andámos a fazer durante 13 anos a jogar em Loures, Almada, sei lá, Olivais, choca-me, a treinar, sei lá, no Cu de Judas? Isto choca-me com um clube mais eclético de Portugal tenha conseguido estar 13 anos sem um pavilhão
ao
seu nome.
E contínuos.
Mas também, obviamente, diminuímos as modalidades, infelizmente, como sabemos, com Santana Lopes, mas tivermos 13 anos negros, não de títulos nas modalidades, mas de dar aos atletas e aos adeptos do Sporting Clube Portugal algo que é essencial para a prática do desporto, que é, obviamente, um pavilhão. Isto era a mesma coisa que o Sporting mandasse destruir o estádio José de Alvalade antigo e depois não construísse mais nenhum estádio, oh Pedro, e jogássemos 13 anos no Exato. Estádio do Jamor, ou no estádio do Belenenses, emprestado, ou no estádio do Alverca. Como é que isto é possível num clube com a nossa grandeza? E, portanto, quando as pessoas Exato. Pensam e voltam atrás e pensamos em quem nos dirigiu, eu só tenho que dizer obrigada, mas não voltem mais.
Só antes ainda de passar às notas finais do Pedro, deixar eu aqui uma nota ainda sobre a nave de Alvalade. Acho que na última ou na penúltima edição da revista 1906 eu fiz um artigo precisamente sobre a história do adeus à nave de Alvalade, onde falei aqui com adeptos que iam a todos os jogos na nave, que passaram a ir a todos os jogos fora e a assistir aos títulos das mais diversas modalidades por pavilhões que não eram a nossa casa, e termino então esse mesmo artigo com um apanhado sobre as sensações que se sentem no pavilhão João Rocha, onde eu vou levar estes dois meninos. Pedro Varela, notas finais. Agora sim.
Olha, a primeira nota é que começou o novo ano e nunca é demais relembrar que nós temos uma parceria, digamos assim, há um Sporting 160 em inglês, que também renovou a imagem para seguir uma imagem idêntica à nossa. É um podcast que tem resistido nestes últimos anos e consecutivamente, semana após semana, lá estão eles ali sempre a debater o Sporting de uma forma muito, muito, muito detalhada, muito aguerrida, com muita paixão. São Sportingistas que estão fora do país, que vivem o clube à distância. É uma visão completamente diferente da nossa. É gente muito boa, muito, muito honesta, e que vão ter novidades em breve como convidados. E, portanto, quem gostar de ouvir e quem gosta do Sporting, obviamente, sem dúvida, devem seguir. Eles, por exemplo, são muito mais, enquanto que nós no Twitter somos mais institucionais e raramente falamos ou abordamos questões a não ser relacionadas com o universo Sporting 160, eles, por exemplo, utilizam o Twitter muito para passar notícias, às vezes já foram até citados em alguns jornais e passam informações e são nesse aspecto. Aliás, o programa deles, se não estou em erro, começou há pouquinho, o programa 2, e portanto, dar aqui um abraço e muita força a eles que têm mantido este projeto com muita força. Depois, a segunda nota é que o Sporting começa 2021 de uma forma que poucos de nós acharíamos. Eu acho que é absolutamente fundamental os Sportingistas neste momento estarem com a equipa, e não me confundam aquilo que eu vou dizer. Estar com a equipa é estar com o Sporting, é estar com, estritamente relacionado, eu divido muito bem aqui os assuntos, relacionado com o que se passa dentro do campo, porque os outros assuntos há sempre espaço para os tratar, sejam eles em que momento for, mesmo quando o Rogério Alves não quer que eles sejam tratados, nós estamos cá para tratar deles, mas a verdade é que 2021 começa de uma forma que nós, com 4 pontos de vantagem, com o sonho que nós queremos de ver quebrado, um enguiço de já não ganharmos o título há 18 ou 19 anos, olha lá quanto é que é, e é um momento fundamental para estarmos ao lado do clube enquanto jogadores, apoiantes daquela gente que entra no relvado para vencer os jogos todos. O resto deve ser discutido normalmente, como tem sido discutido, mas é um momento fundamental, e tenho pena que não o possamos discutir lá dentro do estádio. Tenho pena porque, por exemplo, no jogo de domingo, era no jogo de sábado, teria sido absolutamente incrível ver Pedro Porro ser substituído perante um Alvalade completamente cheio, porque era aquilo que ele merecia, como mereceriam outros jogadores noutros momentos, e isso é verdadeiramente importante nesta altura. Nós precisamos de apoiar dentro daquilo que é a nossa possibilidade. Não podemos apoiar no dia de jogos e estar próximo da e vão sendo feitas algumas ações, esperar a equipa, seja com idas aos estádios, fora, em casa, seja com outras formas, como outras pessoas fazem com as hashtags de onde do Bahia, vão todos, seja aquilo que for, cada qual arranja as suas formas de apoiar, mas é um momento absolutamente fundamental de nós de nos colocarmos ao lado desta equipa, porque já deu para perceber que, tirando isto, à volta está tudo a tentar minar aquilo que pode ser um caminho para nós muito importante, e seria sem dúvida algo que nós não só mereceríamos como fundamental para a vida do Sporting.
E é essa vida verde e branca que precisamos de voltar a sentir novamente. Meninos, foi mais um Sporting 160. Esta noite em que, e deixar eu aqui a nota de que Rubén Amorim faz um ano que se estreou na Primeira Liga Portuguesa, uma vitória ainda ao serviço do Sporting Clube de Braga por 7-1 frente ao... Bessade, neste caso. Rubén Amorim, que neste momento, só para eu não me enganar nos números, 74,2% de vitórias, 19,3% de percentagem de empates e 6,5% de derrotas. Contas feitas, 23 jogos no total, 15 ao serviço do Sporting, 31 jogos no total, assim é que é. 22 ao serviço do Sporting, 23 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Estas são as contas de Rubén Amorim. Fazemos então para fechar este Sporting 160. Meninos, obrigado aos dois. Obrigada a todos aqueles que nos tiveram a ver e ouvir. Até para a semana. Mantenham-se seguros. Mantenham-se em casa. Viva o Sporting Clube.
Viva o Sporting.